todos. Episódio número 164 de um 206 em microfone. São neste momento precisamente, exatamente 10 da noite do dia 12 de janeiro de 2023. Já me enganaram, caralho. É quinta-feira. E é precisamente por aí que eu ia começar, mas eu já estava a ver a coisa da merda. Isto porquê? Neste começou este ano, o 2023, eu nunca me tinha enganado a dizer o ano, ou seja, eu dizia sempre 2023, porque há muito aquela cena de desenganar-se, não estás com a cabeça em 2022, e pronto, e é normal, quem nunca lhe aconteceu que eu tire a primeira pedra. Mas vamos com calma, que eu estou aqui dentro do carro, não há necessidade de estragar o carro. Mas nunca me tinha enganado, até a apontar as datas, que eu às vezes tenho que apontar algumas datas no meu trabalho, e assim, apontar datas na universidade, ainda não tinha-me acontecido nada disso. Ia-me acontecer agora neste momento, mas já. Mas tudo isto para dizer o quê? Tudo isto para dizer que, apesar disso, quando eu tenho que mencionar 2022, seja o motivo que for, no meu caso até em específico, no sítio onde eu trabalho, às vezes tenho que relembrar, ok, esta pessoa esteve cá em 2022 e tal, e eu fico sempre com a percepção que 2022 já foi há muito tempo atrás. Agora dizem-te assim, pediste um produto a 20 de dezembro de 2022, por exemplo, e hoje é dia 12, ou seja, passaram 20, 30, 31, 11, mais 12 dias, portanto, 11 mais 12 há 33. É? 11 mais 12 23, exatamente, assim é que é. Como podem ver, esta hora as contas não são lá muito boas, mas pronto. Mas é isso, pá, dá a percepção de que já passou muito tempo, né, esta diferença de dias, mas na verdade só foram 20 e poucos dias, não é nada por aí além. Mas pronto, é estranho, é? Mas um gajo lá se habitua. Outra coisa, até acho que vou pôr o carro em andamento. Vim agora ao ginásio, já não fazia ginásio há algum tempinho, também aproveitei, já que agora sou apelidado de gajo fit, só sou fit precisamente pela parte de ir ao ginásio, porque o fit ficou em casa. Se ouvirem um barulho estranho aqui do meu carro, é normal, não sei o que é que se passa, mas deve ser derivado do frio, algumas borrachas aqui do carro que estão a fazer um barulho um bocado esquisito, já aconteceu isto ano passado, portanto, vamos ver o que é que se passa. Depois, quando começar a ficar um tempo mais ameno, entre aspas, um gajo logo vê o que é que se passa. Mas estava a dizer, depois, em 2000, sim, esta segunda-feira de 2023, tive uma apresentação para uma cadeira, que era a continuação da apresentação da... Foda-se, os olhos estão fortes. Que é a continuação daquela apresentação que eu fiz em novembro, de escolher dois trabalhos, em que eu abordei um trabalho que era o efeito da psoríase e sintomas de secura ocular e disfunção de glândulas do meibómio, e depois outro artigo relacionado com o uso de um colírio para tratar a vista cansada, que é a dificuldade das pessoas mais idosas, entre aspas, a partir dos 40, começam a ter dificuldade para ler ao perto, e alegadamente já há um colírio que resolve esses problemas. E eu então tinha de falar sobre o segundo trabalho que eu tinha escolhido, mas apresentar mesmo a fundo o trabalho, ou seja, falar do início ao fim, os resultados, as conclusões, o que podia ser melhorado, essas coisas todas. Posso-vos dizer, para não amassar muito, porque também há ali pormenores que são um bocadinho mais técnicos, que se calhar não é muito interessante, mas basicamente já existe um colírio à venda na Argentina e agora recentemente nos Estados Unidos outro colírio que é feito com a mesma fórmula desse colírio que eu vos falei, o argentino, que para pessoas que não precisem de usar óculos para olhar para longe ou com uma hipermetropia muito baixinha, ou seja, até acho que era mais uma dioptria, agora não estou recordado do artigo de cor, se era mais uma, se era mais duas, basicamente já há um produto que vocês colocam aquilo no olho duas vezes por dia e conseguem ler sem problema, sem precisar daquele óculinho para perto, ou os óculos de farmácia, como algumas pessoas usam. Mas pronto, vamos entrar por aí. Pá, o que acontece? Isto foi um estudo que foi feito durante cerca de 10 anos. Começou ali em janeiro de 2010 e terminou em junho de 2019. Portanto, contando o tempo que passou, foi mais ou menos 10 anos. Aconteceu que este colírio que eu vos falei, ele foi criado por um pai e uma filha, ambos oftalmologistas, o Jorge Benozzi e a Giovanna Benozzi, são argentinos, mas também italianos, têm a dupla nacionalidade. Ok? Acontece que em 2014 o Sr. Jorge, o oftalmologista, partiu de um boleiro com alguns amigos e naufragou do boleiro. O navio nunca foi encontrado, foi encontrada uma lancha. As buscas da Polícia Marítima duraram para aí 15 dias, depois concluíram que nunca iriam encontrar, foram canceladas as buscas. No entanto, os familiares das pessoas que iam nesse navio boleiro nunca desistiram, fizeram pesquisas a ver se encontravam pelos próprios meios, inclusive chegaram a fretar aviões para submar a costa marítima, recorreram também a apelos também nas redes sociais e panfletos. Havia também um conjunto de solidariedade para encontrar o navio e os seus tripulantes, nomeadamente chegou a ser usado um site que agora não me lembro qual é, que nos dá a cobertura mais ou menos em tempo real do espaço marítimo, ou seja, cada pessoa ficava responsável por observar um pedaço de mar. E esta merda também vai fazer barulho. E pronto, até a data nunca foram encontrados. Acontece que este colírio já é bastante usado na Argentina, porque teve bons resultados, não é? As pessoas que usavam, de facto, ficavam a ver melhor ao perto do que viam sem o colírio. Não precisavam de usar óculos sequer para usar, para conseguirem ler à vontade. Mas pá, acho que a percepção de que o Dr. Jorge Benozzi nunca chegou a testemunhar os benefícios da sua invenção, ou se testemunhou foi uma fase muito inicial, nunca teve aquela comprovação científica de que tal poderia ser possível. Pronto, então, eu no fim da apresentação disse assim: olhem, dedico então esta apresentação em memória do Dr. Jorge Benozzi. Esperemos que a doutora Giovanna, a filha dele, continue a testemunhar o legado do seu pai. E as palminhas que estavam sempre... Aquilo foram mais apresentações, foram cerca de 30 pessoas que apresentaram, as pessoas da minha turma. E no fim, batiam sempre palmas. Tipo, nós batíamos sempre palmas. Pronto, somos os parolos. E então, eu disse assim: se querem bater palmas, não batam a mim, batam ao doutor Jorge. E tipo, o professor... Se calhar não tinha alinhado muito naquela de bater palmas. O que se segue é que o gajo pousou a caneta e bateu palmas. Foi uma cena que mexeu um bocado comigo. Em relação a nervosismos, que quem me sabe muito bem, eu nervosismo, fico um bocado, não fico muito à vontade. Inicialmente, até quando gravava este podcast, eu nunca tinha assim muito à vontade. Mas comecei a melhorar um bocadinho. Na vida real ainda fica assim um bocadinho, parece que o chão que me foge, não é? Como se costuma dizer, começa-me a tremer as pernas e essas coisas todas. E então, mas não me perguntem porque não foi o caso. Fiquei ali um bocadinho abananado com a situação de estar ali em cima de um, digamos, de um palco a falar para 30 pessoas, portanto. Mas como já é malta que eu conheço mais ou menos bem, acho que correu até relativamente bem. E também, como fui dos últimos, já fui naquelas... já foi com essa gente agora. Pior não pode acontecer. Portanto, mas. Depois, para concluir... não vou falar neste assunto. Tenho aqui um assunto, mas acho que vou guardar para a semana que vem. Porque eu queria falar de outra coisa. Eu, há que tempo, estava a ver uns vídeos no Reels do Instagram. E apareceu-me um vídeo de uma atuação ao vivo dos Yardbirds. Para quem não sabe, foi a primeira banda de Jeff Beck e Jimmy Page, sendo que o Jeff Beck tinha entrado para essa banda para ficar com o lugar do Eric Clapton, que ele também tinha sido essa banda. Portanto, como podem ver, foi assim uma banda um bocadito, uma banda embrião de muitos grandes guitarristas que estão aqui neste planeta neste momento, ok? Alguns estão, mas já vamos entrar nesse assunto. O que me chamou a atenção foi a atuação do Jeff Beck, que estava a atuar, e que um dos amplificadores que ele tinha, porque antigamente a malta usava para aí, fazia aquilo que era chamado uma muralha de amplificadores para poder ser bem ouvida nas atuações. Agora imaginem a loucura, já nem é preciso nada disto, basta ter um, até um plugin, já está para ligar a guitarra ao computador e gerar um som. Portanto, é um bocadinho mais simples. Há malta um bocadinho mais purista que é capaz de dizer que não é a mesma coisa, mas se calhar há muita malta que vocês ouvem a tocar ao vivo que nem se apercebem que eles estão a usar plugins, principalmente guitarristas mais novos. Assim, um exemplo que me vem assim primeiro à cabeça é o Marco Duarte, que toca com o David Bruno. Ele não usa amplificador. Usa só pedais e liga a uma interface de andando de moto. Não é para eu entrar. Opa, e o gajo, o Jeff Beck, estava a tocar, um dos amplificadores começou a dar problemas, estava a falar sobre isso precisamente, porque começou assim a dar sonho, assim, ouvia-se assim um ruído enquanto eu tocava, pá, passou-se, pegou na guitarra, começou a mandar uma panada no amplificador. E pá, isso chama uma atenção, depois chama também a atenção de que o Jeff Beck já era um guitarrista que eu conhecia de nome, já tinha ouvido algumas coisas, tinha participado até no álbum mais recente do Ozzy Osbourne, em algumas músicas, e gravou inclusive um álbum com o Johnny Depp, de covers, que saiu precisamente para aí um mês ou um mês e meio depois do julgamento, aquele julgamento muito conhecido entre o Johnny Depp e a sua ex-mulher, a Amber Heard. Saiu ali logo um bocadito depois, portanto, yeah. Aliás, ele mal saiu do tribunal, foi possível vê-lo a tocar junto com o Johnny Depp numa atuação óbvia, portanto, yeah. Mas este guitarrista que eu vos falo, no dia de ontem, no dia 10, 11, exatamente, dia 11, foi noticiada a sua morte, já havia falecido no dia 10 de janeiro de 2023, vítima de uma meningite bacterial que lhe tirou a vida. Opa, eu fiquei naquela, olha-me isto, eu queria começar agora a ouvir este guitarrista mais a fundo, acontece-me isto, que cena do mal. Pá, mas foi assim uma cena muito, muito estranha, estás a ver? E ainda por cima, eu soube que ele tinha falecido precisamente quando foi num post da conta oficial do Jeff Beck, não foi sequer um site de notícias, foi logo ali. Eu vi ali o post tipo 5 minutos atrás e eu, ui, não, o quê? Não pode ser, ui. Depois comecei a abrir notícias e realmente tinha sido verdade, juntou-se uma corrente de grandes guitarristas também que lhe prestaram homenagem, alguns guitarristas que eu até conhecia bastante bem, que eu também gosto, e que de facto percebi que o Jeff Beck afinal até é mesmo uma pessoa muito relevante para a grande parte da música que nós ouvimos hoje em dia. Participou com uma catrefada de artistas, já ganhou alguns Grammys também e também inspirou muita gente, inclusive inspirou o Jimi Hendrix. Imaginem a loucura, inspirar o Jimi Hendrix. Portanto, yeah. Ah, e também tenho o pormenor de que tocava neste momento aquela guitarra que ele usava mais, era precisamente a Fender Stratocaster, que é uma guitarra que eu também gosto muito. Portanto, yeah, não tenho mais nada para falar hoje. Tinha aqui mais um assunto, mas acho que vou falar, fica para outra vez, para o próximo episódio. Para não ficar muito longo também, pode ser, não é assim nada muito muito urgente falar, ok? Então, sendo assim, fiquem bem e até ao próximo episódio.